Bem-vindos a mais um podcast do Thiago Miarelli, um podcast de marketing de afiliados para afiliados de performance.
Doente de amor, o qualquer remédio na vida noturna, viajando na noite, uma boate aqui na zona sul.
Valendo, dá um pause um pouquinho. Olá, afiliado, mais um podcast. E hoje nós estamos aqui.
Ô, eu achei que você é de SEO, cara. Eu quero que o afiliado se lasque.
Eu tô tentando fazer essa porra desse podcast faz um tempão. Estamos aqui com Pedro Cavalcante, o dono de um dos sites mais acessados do Brasil de receitas. Do que é mesmo lá, Pedro? Receitas.
Site de culinária.
Site de culinária, não é?
De culinária. Não vem me rebaixar, não.
É. O Pedro, o seu site é... Ah, deixa eu terminar de apresentar. Então é o Pedro Cavalcante, famosíssimo, dono de um dos maiores sites aí de culinária. E eu trouxe ele aqui na primeira entrevista desse podcast maravilhoso, que já começa com o apresentador e o convidado dando risada. E ele vai falar aqui, ele vai dar umas dicas aqui para vocês, porque o Pedro, ele era pizzaiolo. Era pizzaiolo, Pedro?
Era pizzaiolo, mas não vou dar dica de pizza, não, pô.
Não, você vai falar, eu era pizzaiolo, eu puxava pizzada. Lá na onde que eu morava, hoje eu sou bilionário, moro numa cobertura aqui em Balneário Camboriú.
Ah, tá, tem que contar a história, a saga do herói, né?
É, a saga do herói, você vai dar umas dicas. Aí, então, agora falando sério, hein, senão ele vai ficar rindo aqui o dia inteiro, noite inteira.
Tá.
O negócio é o seguinte, o Pedro, agora falar sério, pessoal, o Pedro é um cara que serve de exemplo para todo mundo. Por quê? Porque ele foi persistente, ele começou, ele trabalhava, tinha... É lógico que o Pedro não fala, mas o Pedro é um cara que ele não nasceu para ser funcionário. A cabeça dele é de patrão, de empresário. O cara já nasceu empreendedor. Só que é aquela coisa, né? E o cara não nasceu com a oportunidade, ele criou as oportunidades. Então ele trabalhava lá roubando pizza da pizzaria que ele trabalhava. E aí ele ia trabalhando, montando os negócios dele nas horas vagas. Conta aí, Pedro, o que você já fez na vida, que eu sei que depois conta aquela história do Wi-Fi lá também, que você roubava o Wi-Fi do vizinho.
Tá.
Conta aí.
Como eu sempre digo, sempre fui rico, só não tinha dinheiro. Bom, o Comidinhas do Chef eu comecei em 2014, e eu, nesse mesmo período eu trabalhava como pizzaiolo, e trabalhava ali de noite como pizzaiolo, chegava em casa de madrugada e ia produzir conteúdo pro Comidinhas do Chef. E eu fiz isso durante algum tempo, né? Durante aí 2 anos seguidos. No primeiro ano, fazendo isso todos os dias, de segunda a segunda, sem folga, sem parar para nada, eu consegui faturar R$2.500.
Rico?
Rico pra caralho. Eu comprei uma Intruder, 2007.
É, que pra quem tá sem dinheiro, velho, R$2.500 é muito dinheiro, né?
Porra, tava rico. E já no segundo ano, eu tava finalizando o ano faturando 15 mil por mês.
Mas por que você comprou tudo?
Oi?
Por que você comprou?
Porque era o que dava pra comprar com R$2.500, pô.
Beleza.
O que mais se compra com R$2.500?
Ah, eu não sei, velho. Mas continua.
Era isso.
Então, uma merda de entrevistador te interrompendo. Vai aí, conta aí.
Tá. E daí, com muita persistência, continuei com foco, produzindo conteúdo, trabalhando sozinho. E fez o Comidinhas ser o que é, né? Então, é basicamente, a história do Comidinhas é basicamente essa. Eu já trabalho com internet há muito tempo, sempre ganhei dinheiro com internet, desde 10 anos de idade. Sempre fui do business, sempre gostei de ganhar dinheiro, sempre gostei de trabalhar, nunca gostei de ser empregado, porém, tive que ser por um bom tempo, né? Tive outros negócios que chegaram a falir, eu tive pizzaria que faliu, eu tive uma rotisseria que faliu, eu tive um negócio de massa pré-assada que logo no primeiro mês eu fiz uma venda muito grande e faliu, porque a mulher não pagou. Eu tive, porra, eu tive site de balada que faliu.
Ai,
eu tive muitos negócios. Tive site de balada também, cara. Eu tava na balada.com.
Mas vamos lá. Ô, Pedro, você é um empreendedor. Quem te conhece já sabe que você é um empreendedor nato, né? E outra, eu não conheço nenhum empreendedor na vida que começou certo. Todo mundo que começou alguma coisa quebrou a cara e faliu alguma hora. Aí, vamos lá, você trabalhava como pizzaiolo, beleza? Chegava em casa e você fazia as receitas. Mas da onde
ia produzir conteúdo.
Mas da onde que você tirou da cabeça e falou, vou fazer um site de receita, vou montar um site de receita?
Cara, tudo começou quando eu estava trabalhando como pizzaiolo, eu tinha aquela roupa bonita de chefe, né? E eu resolvi gravar um vídeo pro YouTube. Daí eu fui lá, gravei fazendo um yakisoba, inclusive tá lá no YouTube. Quem acessar aí Comidinhas do Chefe lá no YouTube vai encontrar o primeiro vídeo, inclusive com escrita errada, porque ainda bem que eu sou cozinheiro, né, e não professor de português. Então eu fiz um vídeo lá e gostei e mandei pro pessoal no Facebook, e o pessoal foi assistindo. E daí eu resolvi gravar mais 9, né, no total de 10 vídeos ali. Quem pegar ali o começo vai ver, que são 10 vídeos antigos. E eu resolvi gravar 9 vídeos e bombou, né, cara? Deu alguns viewzinhos ali, né? Pra aquela época, 2014, qualquer 100 visualizações era muito, né? Quem é dessa época sabe.
E aí,
eu animei, porque era complicado. Você não tinha tanto acesso à informação quanto a gente tem hoje. Em 2014 não tinha tanto curso de SEO quanto tem hoje, né?
Verdade.
Então, e em 2014, o SEO tava decaindo e tava vindo as redes sociais com tudo, né? Quem ganhava dinheiro mesmo era quem gerava tráfego de rede social, né?
Verdade, até mas... a Alejandra ensinava Black Hat pra galera nessa época.
É, o Alejandro sempre gostou de mexer com essas coisas ocultas, inclusive eu não apoio esse tipo de coisa, né, que o Alejandro faz. Nunca apoiei, inclusive não somos amigos, tá? Inclusive... temos uma inimizade aí.
Imagina se fosse, imagina se fosse.
Não gosto nem que toque no nome dele perto do meu.
Imagina se fosse amigo.
Então, cara...
Não, deixa eu ver lá. Você tava lá trabalhando, só para se situar aqui. Aí você tava trabalhando lá como pizzaiolo, produzia conteúdo, você produziu, postou, viu que deu um resultado, aí animou. Aí nisso...
O dono da pizzaria, o Daniel, meu amigo, ele falou, pô, cara, por que você não monta um blog, monta um site, que de repente dá mais dinheiro. Ele já ganhava dinheiro com blog, né, com site. E eu também já tinha tido site, eu sabia que dava dinheiro. Sim. Eu não imaginei que ia dar tanto, porque antes eu ganhava de outra maneira, não ganhava com AdSense, né? Sim. E eu falei, pô, cara, é verdade, vou fazer um blog. E daí eu fiz o blog, aquela mesma semana fiz o blog, né, dia 28, dia 27 de abril de 2014, de maio de 2014, fiz o blog e peguei todo aquele conteúdo em vídeo e coloquei, né, no blog. E daí fui produzindo conteúdo, porque, pô, eu trabalhava numa pizzaria, conteúdo era que não faltava, né, cara? O que mais eu fazia era receita. E fui produzindo conteúdo. Só que antes de começar ali a produzir conteúdo, né, voltando aqui um pouquinho, pô, pra criar um blog eu falei, pô, mas se for pra criar eu vou querer saber como é que eu tenho tráfego, né? Como é que eu gero audiência. E daí eu fui ver, entrei nas diretrizes do Google, né? Que é o melhor curso de SEO do mundo, né? Você entrar nas diretrizes do Google, entrar ali no suporte, é o melhor curso de SEO do mundo. Ali tá escrito tudo que você pode fazer que vai dar certo, né?
Verdade.
Então, muito cauteloso, fui lá, li tudo, né, que tinha para ler, consumi tudo aquilo que tinha para consumir e montei meu blog em cima daquilo. É, tentando fazer 101% correto, né? Produzindo conteúdo original, de um jeito simples para o meu usuário. E aquele estilo family friend, né? Então, foi basicamente isso ali o começo.
Mas, Pedro, uma pergunta. Muita gente que começa, o cara vai lá e escreve, sei lá, 10 artigos e ele desanima, certo? Por mais que às vezes ele tenha umas visualizações, umas interações e tudo mais, o cara vai lá, escreve um artigo hoje, escreve outro amanhã e ele segue ali uns 15 dias. Depois ele vê que não tem tanto acesso assim e ele desanima, que é o que acontece com todo mundo.
Sim.
Mas você não, você continuou todos os dias, mesmo...
É que eu não... É que eu não tinha outro... eu não tinha outra opção, né? Eu não tinha, eu já tinha emprego, eu já era pizzaiolo. Para eu, pô, eu não sou formado, eu não tenho ensino médio. Eu parei de estudar, eu fiz até o segundo ano B, né? Então, eu não tenho ensino médio completo. Eu não tinha outra opção. Pô, eu ganhava bem como pizzaiolo, eu ganhava uma grana legal, eu ganhava, sei lá, 4 mil reais como pizzaiolo, trabalhando de segunda a segunda, porque eu vendia as folgas. Então, eu vi ali no site uma oportunidade para eu me distrair, porque eu gostava de escrever, gostava de fazer receita, realmente fazer porque eu gostava, e até mesmo uma oportunidade no futuro de ganhar algum dinheiro com aquilo, um dinheiro extra, né? Mas nunca imaginei que fosse ficar rico, como eu tô hoje, inclusive, com um site de culinária, né?
Então, só que você, quem te conhece, sabe que uma coisa que você falou lá no Search Master Brasil, e que eu particularmente eu gravei a sua fala, que você disse que desde quando você montou o Comidinhas do Chef até hoje, sagradamente, você faz no mínimo, acho que é 3 artigos por dia. Pode
estar até ano passado.
Que você sempre faz. Três artigos, e você Sim. fala que não copia, é tudo original.
Tudo original.
E você, particularmente, tem uma preocupação muito grande com a sua audiência. Você entende muito a sua audiência. Você escreve como se você estivesse ensinando uma dona de casa ali que quer fazer aquela receita. Você tem muito cuidado na hora de preparar o artigo.
Sim. Uma das coisas que hoje, antes eu escrevi realmente 3. Porém, eu estou sempre me atualizando, estou sempre buscando maneiras novas de escrever meu conteúdo e que ele fique cada vez melhor. E hoje em dia, cara, se tornou impossível sozinho criar 3 conteúdos por dia. Até o meio do ano passado, ali o final de 2018 para 2019, eu conseguia. Só que as coisas foram mudando de um jeito que hoje eu não consigo mais escrever 3 conteúdos. Hoje eu consigo escrever um por dia, religiosamente. Só que é um bem melhor do que 3, entende? Eu sempre fui fazendo isso, e teve uma transição, né, desses 3 para 1. Eu tive 3, depois foi 2 e agora 1. E agora eu tô tendo que aumentar a minha equipe para poder escrever mais que 1. Caso contrário, eu vou morrer na praia, porque meu concorrente está escrevendo 4, 5, 10, entendeu? Com certeza tem alguém agora criando um site de receita que está criando 5, 6, 10 receitas por dia. Então, para me sobressair, eu preciso de uma equipe maior para poder escrever mais, mas religiosamente, todos os dias, eu tenho um conteúdo novo no meu site, né? Então, essa de três conteúdos, né? Não 3 receitas, mas 3 conteúdos por dia, deu certo em outros sites que eu tenho também. Mas falando do Comidinha do Chef, durante ali 4 anos, religiosamente, eu fiz isso todos os dias. Todos os dias. Eu tinha essa meta e eu cumpri essa meta. Eu não fazia nada além disso. 3 conteúdos por dia. Se eu quisesse sair, eu tinha que produzir um dia antes mais. Se eu quisesse viajar, eu teria que me programar ali para poder deixar esses artigos prontos para poder publicar. E eu acredito que isso foi o que me impulsionou mais, né? Porque o Google entende que eu sou um cara que está ali produzindo conteúdo todos os dias. Todo dia tem conteúdo novo, todo dia tem matéria nova, todo dia tem gente entrando para ver o conteúdo novo, né? Então eu acredito que isso me ajudou muito a alavancar o Comidinhas do Chefe.
Sim. Aí entra duas questões, que é a seguinte, eu vou falar duas coisas. A primeira é de SEO. No SEO entra a questão do crawler budget, que é a frequência com que o Google Bot, né, o robô do Google, frequenta um site. Se ele vai num site e vê que tem conteúdo, aí ele volta no outro dia e vê que tem conteúdo novo, né, novo, original, ele percebe que todo dia está sendo gerado um conteúdo, então essa taxa de crawler budget, que a gente chama de crawler budget, ela aumenta, ou seja, a frequência com que esse robô do Google vem no seu site. Então, eu acredito que hoje, inclusive até você falou isso no SearchMaster, você coloca um artigo no seu site, lógico que ele tem autoridade e tudo mais, mas indexa na hora, vai na
Em
hora.
questão de segundos.
Questão de segundos, é porque a sua taxa de crawler budget é muito alta, ou seja, o Google sabe que quando você posta alguma coisa é relevante, é original e ele indexa e já coloca no ranking na hora, porque ele sabe
Sim.
que é, e lógico, essa taxa foi aumentando conforme o tempo foi passando.
Hoje eu não consigo mais publicar 3 conteúdos por dia, porém é porque todos os dias eu aprovo sem comentários. Todos os dias eu leio, respondo e aprovo sem comentários. Eu tenho ali uma média de 200 comentários por dia. Vai ser humanamente possível sozinho eu conseguir responder esses 200, né? Porque são perguntas, são... Então, é bem complexo. Então, por isso que eu tenho que aumentar a equipe. Então, é... por isso que eu deixei de produzir 3 conteúdos, porque agora eu tô me dedicando a outras coisas ali no âmbito do site. Entende? Que não deixa de ser um conteúdo. Responder um comentário também é um conteúdo.
É, verdade. Aí, cabe duas coisas. Conforme você vai postando diariamente, é, o que importa mais para o Google não é nem a quantidade, é a frequência. Então, quanto mais frequente você for, ou recorrente, se você manter essa frequência, ou no seu caso é diária, a sua taxa de crawler budget ela aumenta, a latência aumenta e o Google vai sempre te indexar. E quando os comentários, muita gente acha que não, mas os comentários eles fazem muita diferença dentro de um artigo, porque como você disse, um comentário nada é mais do que um conteúdo atualizado. Então, quando você tem mais comentários, você posta um artigo e tem muitos comentários, o Google entende que um, teve interação do usuário, porque o conteúdo é relevante, e dois, é uma atualização do conteúdo. Então, isso além de passar autoridade, muita autoridade, porque o Google adora comentários, ele mantém essa latência, essa taxa de latência do crawler budget alto. E o outro ponto que eu queria falar também aqui, vou perguntar uma coisa muito admirável de você, que é a questão da disciplina, cara. Porque eu tenho observado, muita gente observa, que todo mundo monta um blogzinho, monta um site, quer ganhar dinheiro com site e tudo mais, mas a pessoa não tem a autodisciplina de manter aquele site atualizado diariamente, mesmo que ela não ela não está vendo o resultado. E ela fala, ah, tô postando, ninguém tá acessando, tá acontecendo nada. E você lá no comecinho, hoje, lógico, seu site tá entre os 200 mais acessados do Brasil. Os principais são os melhores, né? Tá no top, número um, número
o
dois.
O melhor site de culinária do Brasil. A gente tá atrás do Tudo Gostoso, que é um site de colaborativo, né? Que são pessoas que estão ali produzindo conteúdo para ele. Mas hoje eu sou o maior blog de culinária do Brasil. Blog pessoal, porque sou eu que produzo conteúdo.
Não tem nem como comparar, né, cara? Porque você toca o site praticamente sozinho. Lógico, você tem a equipe de back-office, mas quem alimenta o site é você. Tudo Gostoso. Tem...
É, hoje, pra você ter ideia, a minha equipe hoje é o Camilo de SEO e o Richard na programação. E eu.
Então,
essa é a equipe do Comidinha do Chef. Essa é a equipe de um site que tem ali 30 milhões em tráfego mensal.
Então, para você ver, o seu site é muito mais eficiente que um Tudo Gostoso, que tem escritório, tem equipe, tem um monte de funcionário lá e tudo mais. Então, isso é um grande exemplo, no caso aqui, para a audiência, que é afiliado, para como que a autodisciplina e a disciplina, recorrência, frequência é importante. E, ô Pedro, uma pergunta que eu acho que todo mundo ia querer fazer é quanto tempo, loja, nos primeiros, você falou que o primeiro ganho foi R$2.500, você nunca deixa de contar que comprou uma moto, né?
É, e eu tenho essa moto até hoje.
Até hoje? Caralho, velho.
Até hoje eu tenho essa moto, é.
E quanto tempo você demorou para ganhar os R$2.500 e quanto que você percebeu que estava dando grana e que você falou, não, agora chega, não vou trabalhar mais na pizzaria, vou mexer só com o meu site agora. Quando foi que você percebeu isso? Quanto tempo demorou para você começar a ganhar dinheiro suficiente para isso?
Ali em 2016, eu resolvi chutar o barco, né? Ali em 2016, eu estava faturando a mesma coisa que eu faturava na pizzaria, né?
Certo.
Então, ali em 2016, eu resolvi chutar o balde e falei, não, agora eu vou... Eu faturava mais do que faturava na pizzaria, aliás, né? Resolvi chutar o balde e falei assim, não, agora eu vou me dedicar ao site e seja o que Deus quiser. Eu sei fazer pizza, eu sei fazer entrega, eu sei fazer um monte de coisa. Então, eu, se der errado, eu volto a trabalhar de empregado de novo, não tem problema. E eu, porque eu pensei, né, pô, se trabalhando no que sobrava do meu tempo, eu conseguia faturar aquilo, conseguir aquele resultado, então trabalhando meu período integral eu conseguiria bem mais, né? Então foi aí que eu decidi chutar o balde e me dedicar só ao site. Foi ali em 2016.
2 anos praticamente depois. Então.
Dois anos.
Para você ver como é que a disciplina é importante, né, cara? Hoje eu ensino um monte de gente a fazer site de cupom, enfim, vários tipos de sites aí, de afiliados. E a galera, eu sempre falo que domínio novo, muita gente não sabe isso, mas quando o domínio é novo, o Google coloca esse domínio em sandbox. Então, quer dizer, você só vai ver o resultado aparecer depois de praticamente 1 ano, 6 meses, no mínimo, no mínimo, no mínimo. E muita gente
Sim,
desiste.
e eu tenho essa experiência com outros sites, né, que eu criei, que foi no mínimo 1 ano para poder começar a ter um volume, mesmo que mínimo, de tráfego
O tráfego orgânico, né, chegando ali, né?
orgânico.
Muita gente acaba desistindo no meio do caminho. Eu vejo muita afiliada aí que monta site, não vê resultado antes de 1 ano. O cara, ah, esse negócio não tá certo, não sei o quê, e começa a parar. E para. Por isso que eu te convidei para cá, para esse podcast, para cá, porque você é um grande exemplo de que quando a gente quer montar alguma coisa, ter autodisciplina e frequência de postagem é um dos fatores que mais tem sucesso, porque a audiência você não constrói da noite para o dia. Então, hoje, se você hoje, lógico, o seu case é um dos casos que todo mundo gosta, né? Porque é admirável.
A saga do herói.
A saga do herói. Que conselho que você daria para um cara que está montando um site hoje? O carinha, vamos supor, ele mora lá no interior, ele não tem muita internet. Mas antes de seguir isso, conta a história que você roubava a internet do vizinho.
Ah, verdade. Tinha que poder colocar foto aqui, né, cara? Eu fiz o seguinte, cara. Foi assim. Tinha uma padaria perto de casa, dava umas 2 quadras, uma padaria de esquina, e minha casa era no alto. E do alto da minha casa eu conseguia ver ali a padaria, né? Eu passava todo dia ali. E eu fui lá, deixei currículo e eles me contrataram como chapeiro. Mas a intenção era o quê? Era roubar o sinal da internet. A internet chegava até a minha casa, só que eu não tinha senha. Porque o acesso era local ali deles, talvez da cozinha, né? Do caixa deles ali. E daí eu fui, trabalhei lá, trabalhei uma semana até conseguir a internet, o acesso do Wi-Fi, né? Da cozinha lá. E daí eu consegui. Aí eu comprei uma antena gigante no AliExpress, né? Comprei uma antena gigante, coloquei na janela de casa, fiz uma gambiarra e roubava a internet ali, cara. E foi ali que começou o Come Diesel.
Você entrou
Pagando.
para trabalhar de chapeiro lá no lugar só
É.
para você pegar a senha da internet para
Só
roubar
para ter
dinheiro.
acesso à internet. E eu tenho foto aqui, eu até mandei lá no grupo outro dia. Eu tenho foto aqui dessa
Eu vou
época aí.
postar esse podcast, ele entra lá no blog lá, eu vou postar. Se você me mandar a foto, eu vou postar para você.
Mando assim. E por muito tempo eu fiquei usando internet roubada da padaria, né?
Mas eles não descobriram, não acharam?
Até hoje não. Até hoje não.
Até agora que eles não sabem, né?
É, agora que eu sou famoso, eu não sei, né?
Para você ver, né, cara? Tem muita gente que fala para mim assim, muito aluno fala, ah, eu moro no interior, minha internet é ruim, eu não tenho condições, eu trabalho durante o dia, de noite eu não tenho tempo. Ou então a pessoa, ah, no final de semana eu não tenho tempo. Enfim, é sempre culpa de alguma coisa terceira. A pessoa nunca fala que tem tempo para um projeto dela pessoal. E você é um caso prático, um caso vivo aí, né? Uma lenda que. A lenda viva é foda, gente. Mas você serve de exemplo para provar para as pessoas que quando você começa, tem disciplina e corre atrás das coisas, quando você resolve empreender e montar alguma coisa para sua vida, você cria oportunidade. Você não tem condições,
Sim.
mas você cria as condições. Hoje.
Cara, e é aquela frase clichê, né? Se você quer ter resultados diferentes, você precisa fazer coisas diferentes. Então não adianta o cara ter ali o emprego dele, ele é CLT. E CLT é um câncer, né, cara? A CLT, ela prende o cara de um jeito que não deixa ele sair dali. Ele fica naquela vida e não pensa fora daquilo, né?
É
Ele se
verdade.
garante ali. Então, se você quer ter resultado diferente, você tem que fazer coisas diferentes. Eu não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado. Era todos os dias. E hoje, para mim, o Thiago, é mais difícil produzir, ter foco e ter disciplina com 30 milhões em tráfego do que quando eu tinha 2 acessos por dia. Por
Caramba.
quê, cara? Porque assim, verdade, hoje é mais difícil. Por quê? Quando você tem 30 milhões em tráfego, para quem trabalha com internet, sabe que isso gera muita grana, né? Então hoje eu tenho dinheiro, eu posso sair, eu tenho amigos, né? Eu tenho oportunidades de ir para lugares, de comer coisas, de fazer coisas, e tudo isso, cara, te tira do trilho, né? Tudo isso acaba te tirando do trilho, porque você pensa, pô, eu já tenho 30 milhões em tráfego, para que que eu quero mais, né?
Tem tráfego garantido, estou viajando, o dinheiro está saindo, né?
Mas não é bem assim, né, cara? Na internet não é bem assim, a gente sabe disso.
É que o pessoal
Então
da Hotmart vende.
é mais difícil, cara. É mais difícil. Você tá ali com 30 milhões e você, porra, eu tenho dinheiro, eu posso ficar viajando o ano inteiro e foda-se. E não é bem assim, né, cara?
Verdade.
Manter essa disciplina quando você não tem nada é fácil, porra. Pô, o cara não tem nada. Ele tem ali o trabalho dele, ele é vendedor, ele é, sei lá, padeiro. Ele tem ali o trabalho dele, ele vai para casa e trabalha mais um pouco. Ele não tá perdendo nada. Entende? Agora, quando o cara tem grana e já tem uma estrutura, pô, eu tenho outros negócios, eu já tenho quatro fontes de renda e quero mais. Mas, pô, quando o cara já tem uma estrutura, é mais difícil, entende?
Tocar, né? Existe uma coisa que é a seguinte: ficar rico não é difícil. Difícil é se manter rico. Eu já ouvi essa
Isso.
palavra. Difícil não
Isso,
é
viu?
ficar.
Sim, sim, sim.
No seu caso aí, lógico, você cuida do seu site. A gente sabe que você começa cedo e vai ter tarde da noite, tudo mais, e de vez em quando você dá uns rolês aí pelo mundo aí, tudo mais. Então, é o que eu penso, muita gente pensa, né? É que quando você, que nem você, tem 30 milhões de acessos, você está viajando, as pessoas estão acessando até de madrugada seu site. Então, cara,
Sim.
as pessoas têm a falsa ilusão de que trabalhar com internet, você pode. Ah, vou. É que é o que você acabou de falar, posso viajar pelo mundo, posso gastar dinheiro, comprar um monte de coisa, porque está ali desse jeito, né? O dinheiro está caindo toda hora. E tem um caso interessante do aluno meu que, em meados também de 2014, 2015, ele era um afiliado que ele ganhava na faixa de 15 a 25 mil a 30 mil reais por mês. E, de repente, da noite por dia, isso acabou. E aí vem muito de encontro isso que você está falando, que é a frase agora. Difícil não é você começar do zero e mudar de vida e ficar rico. Difícil é você se manter depois. Que
Sim.
esse aluno meu, ele não conseguiu manter. Ele ficou
São
gastando
muitas tentações.
muitas tentações. Foi o que ele falou para mim. Ele falou: cara, eu comprei, peguei o dinheiro, comprei a minha casa, comprei carro, viajava, fazia churrasco, tinha uma vida de rico, uma vida que eu queria, uma vida que eu queria, uma vida de milionário. Só que chegou uma hora, o jogo mudou e eu não fiquei atento e perdi tudo. No seu caso.
Sim. E isso é uma das coisas mais difíceis, cara. Hoje eu vivo com menos de 10% do meu lucro líquido. E mesmo assim, busco tentar fazer mais para poder garantir o estilo de vida que eu tenho hoje. Porque negócios digitais, do mesmo jeito que eles crescem, eles podem cair
Eles
na
podem.
mesma intensidade. E se você não está preparado, tanto psicologicamente quanto financeiramente, para manter aquilo que você construiu, é muito difícil, cara. Pode encarar um quadro de depressão.
É
Você
verdade
sabe
que.
bem disso. Quantos colegas nossos já não perderam o seu negócio principal e hoje estão aí tendo que trabalhar de empregado para terceiros?
É verdade, você monta um negócio na internet e muita gente fala isso, você vai virar nômade digital. É o caralho, né, velho? Porque você ganha uma grana hoje, mas é isso que você falou. As coisas mudam, as regras mudam toda hora. Se você não ficar atento, você perde aquela fonte de renda. E um exemplo disso é o Web Vitals que está chegando aí. Nos Estados Unidos, a galera tá num apavoro, tipo, nossa, cara, parece que o mundo vai acabar lá. O pessoal, nossa, o Google vai derrubar sites e tudo mais. É que não tem a velocidade. Pela primeira vez, o Google oficialmente avisou que o fator de velocidade será motivo para ranquear site. Um dos motivos, ele abriu que velocidade vai afetar com o Web Vitals. E no seu caso, eu sei que você já andou para frente, contratou o Camilim já deu aquele grau lá no seu site.
Já deu aquele grau, porque meu site era pesado, hein, cara? Meu site era carregamento de 20 segundos.
Eu vi
Olha
os
isso.
números. Eu vi os números lá, o Camilo me mostrou um print que ele tirou. Nossa, velho, a taxa de rejeição caiu 67%. Eu olhei aquilo e não acreditei. Não acreditei.
E Thiago, isso é mais um exemplo, cara, para mostrar que você não precisa ser um técnico, não precisa saber de nada de programação para pegar aí hoje e criar um blog de algo que você domine, é claro. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para quem vai criar um blog hoje. Porque sempre que alguém me escuta falar, sempre que eu estou em algum lugar e falo do meu case, na cabeça de algumas pessoas passa, porra, vou criar um site de culinária. Cara, não é bem assim, não adianta. Ele vai criar, mas eu já estou a 30 passos na frente dele, né? Por mais que eu produza menos que ele, mas eu estou sempre 30 passos à frente dele. E não é o que ele gosta. Ele não está fazendo o que ele gosta. Aquilo não vai dar certo, entendeu?
Isso
daí... Você tem que fazer o que você...
Isso foi até bom você ter comentado isso, cara, porque duas, só concluindo outro raciocínio, que é esse negócio. Quando você tem um negócio online, montar, se você monta, tem disciplina, frequência de postagem e gosta do que faz, o negócio vai dar certo. E sempre, e não só porque já deu certo, você tem que parar, você tem que estar sempre de olho no que está acontecendo para olhar as variáveis que podem afetar o seu negócio para ele não cair. Aí, você acabou de falar uma coisa que é muito, muito, muito importante, velho, que é gostar do que faz, escolher uma coisa que gosta que faz. Tem gente que entra, monta negócio pensando em dinheiro. Eu sei que lá no começo, beleza, você montou, sabia que ia dar certo e tal, mas você foi mais pelo propósito de fazer, lógico que o dinheiro movia, mas eu tenho quase certeza que foi mais pelo que... o propósito de fazer, porque eu sei que você gosta
Sim.
do que você faz, e muita gente
Sim, eu gosto muito.
Muita gente faz pelo propósito do dinheiro, cara, e aí acaba morrendo no meio do caminho. Isso é uma coisa que
eu tenho
que aprender.
Eu digo sempre, cara, que se hoje eu tivesse que trabalhar de graça pelo Comidinhas, eu trabalhava de graça. Inclusive, eu desenvolvi uma plataforma pro Comidinhas que me custou muito dinheiro e eu não monetizo ela. Eu não monetizo ela. Tá lá por hobby, né? Ela é um teste, ela tá em teste aí um ano e pouco, tem alguns usuários lá, alguns milhares, e é um teste, é simplesmente um teste e eu não monetizo ela, poderia monetizar, poderia ganhar bastante dinheiro, mas eu tô lá porque eu gosto daquilo, entende? Então, fazer o que gosta é o mais importante.
Uma coisa que a gente observa muito em você, né, é justamente isso, que você tem uma preocupação muito grande com o seu site em si e principalmente com a sua audiência. Você é muito preocupado com a sua audiência. Porque eu sei que toda hora, quando você está num negócio do seu porte, toda hora tem gente dando opinião. Não, faz isso. Não, faz aquilo.
Sim, sim.
E você sempre se preocupa muito. Tem até uma história que você falou aí, que eu não sei o que foi, gente, que você não queria mudar porque você tinha medo de ser penalizado, medo de estragar o seu site. Teve uma coisa assim, eu não sei se foi o tema, gente, eu não sei se foi monetização, teve um caso aí, eu não lembro direito.
Sim, sim, eu sempre vou nos eventos, cara, e toda vez é aquele velho papo, né, você tá deixando dinheiro na mesa, eu falo que são os profissionais que não deram certo, né, porque pô, o cara sabe como que pega o dinheiro dessa mesa e não tira o dinheiro dessa mesa e fica deixando pra mim, né, porque toda vez eu vou nos eventos, eu falo, não, você tá deixando dinheiro na mesa, você tem que colocar produto. Cara, quando eu falo que tem um site culinário, eu falo meu tráfego, o cara fala, infoproduto. Eu falo, porra de infoproduto, eu quero que a afiliada se lasque. Cara, eu tô cagando pra isso aí, cara. E pô, eu sempre tive medo, cara, de colocar produto, né? E, cara, encheram tanto meu saco, eu falei, eu vou colocar pra pegar a porra desse dinheiro da mesa. Porque todo mundo fala, mas ninguém pega. Porque, cara, é muito fácil, que não é um site culinária. É muito simples, o cara vai lá, contrata alguém pra fazer as receitas, pronto, acabou. Pega o dinheiro da porra da mesa. Então, eu falei, vou lá pegar o dinheiro que ninguém pega. Fui lá e fiz um teste, eu tinha um conteúdo, um artigo muito bem ranqueado. Peguei um produto que tinha a ver com aquele artigo. E eu tinha mais de 100 palavras-chave ranqueadas em primeiro ali na certa para aquele conteúdo. E, cara, depois que eu coloquei lá esse infoproduto, e olha que eu fiz tudo bonitinho, cara. Eu não mandei direto pra Monetize ou pra Hotmart. Eu fiz tudo bonitinho, do jeito que manda ali o figurino. E, cara, eu perdi posição, pô. Perdi posição. Nunca mais esse conteúdo voltou. E não satisfeito, né? Porque falavam assim pra mim, ah, não, mas aí foi específico, não sei o que. Eu falo, então tá bom, vou testar outro. Mesma coisa. Entendeu? Então muita coisa realmente eu não faço por medo de sofrer algum tipo de penalização, cara. Eu não tô aí pra brincar, entendeu? Eu já vi muito bem. O Comedian Chef, ele poderia ser monetizado, eu poderia sim faturar 3-4 vezes mais do que eu faturo hoje. Cara, eu tô muito satisfeito com o faturamento. Eu não tô ligando pra faturamento. Porra, eu vivo com 10% do que eu ganho. Entendeu? Você acha que eu tô ligando pro faturamento, cara? Eu me importo com tráfego, eu me importo com qualidade, a qualidade do usuário que vem pro meu site. É isso que eu me importo.
Pra você ver, né, cara, existem, tem muitos casos na internet disso, que às vezes é o seguinte, o site tá dando dinheiro, o site funciona, o site tem uma audiência, é bem ranqueado, o site dá dinheiro. Aí o cara já tá com uma grana no bolso, vendo um site com muito tráfego, bem ranqueado, o cara começa a inventar, o que a gente, os mineiros, né, eu falo, inventar moda, né? Começa a inventar as coisas. Não, porque eu vou pôr infoproduto. Às vezes, no meu caso aqui, o cara tem um site, um fórum de afiliados. Não, porque eu vou pôr cupom. Ah, não, porque eu vou pôr um comparador de preços também. Ah, não, porque eu vou montar um agregador de oferta. E o cara quer fazer mil e uma coisas no site, em vez de deixar... Se ele funciona de uma forma, deixa ele funcionar. O time que está ganhando não se mexe, cara. E muita gente tem essa mania, né? E aí, de estragar o que está dando certo. E tem grandes empresas também, viu? Ó, vou dar um exemplo aqui. Olha lá, o Zoom, aquele site lá, o site Zoom, comprou o Buscapé. Cara, tá uma zona, tá virando uma zona lá. O Zoom tinha um layout mó da hora, bem legal, tudo limpinho, bonitinho. Ele tá, agora o layout dele tá que nem o do Buscapé, cara. Tá uma coisa horrível.
Uma porcaria.
Tá horrível. A visibilidade tá zoado o negócio. E aí, Pedro, você começou a ganhar uma grana, pá, continua fazendo as coisas até hoje e tudo, e aí...
Tem um ponto da virada ali, né? Quando que eu parti para produzir conteúdo pensando em Google, né? Em 2017, até 2017, eu produzia conteúdo para rede social. E meu tráfego até então era de rede social, eu tinha muito pouco tráfego do Google. Tinha alguma coisa ali? Mas era muito pouco. Meu tráfego era rede social, era 4, 5 milhões mensal ali só de Facebook.
Páginas, né? De Facebook, você diz?
Grupos que eu tenho, página, até hoje eu tenho página, cara. E eu trazia gente ali do Facebook pro site. E o conteúdo era diferente, por quê? Porque no Google, o cara que tá pesquisando ali, ele vai buscar ali... como que eu posso dar um exemplo aqui, cara? Bolo fofinho caseiro, né? E no no Google ele pesquisa isso. No Facebook, eu tenho que mostrar pra ele sentir vontade de querer fazer. Então não vai ser mais o bolo fofinho caseiro. Vai ser o melhor bolo não sei o quê, da blogueira não sei o quê. E isso que gerava um engajamento, isso que trazia as pessoas pra dentro do conteúdo, né?
Do site, né?
Então, todo o meu conteúdo era voltado ali para as redes sociais, né? Que é totalmente diferente. O cara não pesquisa o que está ali, entendeu? Mesmo que seja o mesmo público, mas você tem que despertar a vontade pelo título, pela foto, e no outro você tem que entregar o que ele pesquisou. É muito diferente.
Cara,
e ali...
Desculpa interromper, porque eu sou um péssimo entrevistador nessa primeira entrevista, mas eu prometo que eu não vou fazer isso com os próximos mas o que você acabou de falar é um puta insight aqui para quem trabalha como afiliado de performance. Por quê? Porque tem muito afiliado que tem grandes grupos de promoções, né? Então esses caras criam um site, um agregador de ofertas, eles postam uma oferta no site, depois eles vão lá e postam nos grupos que eles têm, nos grupos de promoções. Então, para a pessoa que quiser comprar alguma coisa, ela tem que clicar naquela imagem, naquele link, ir para o site daquele afiliado para depois ir para o site do anunciante. Sendo que, quando a pessoa procura aquele determinado produto, ou às vezes até o nome do site no Google daquele afiliado, não acha, que é isso que você acabou de falar. Às vezes é um sucesso ali dentro do grupo de Facebook, mas no Google ninguém te conhece.
Claro.
As pessoas procuram lá, quero achar tal coisa, eles vão achar todos os sites, menos o seu. E aí, quando você teve essa chave de virada que você falou, aí você foi, começou a, como que você começou a
É.
produzir conteúdo para o Google?
Foi quando a água bateu na bunda, né? Ali em 2017, quem trabalhava até mesmo como afiliado, né? Sentiu o Facebook cortar o alcance, né?
Ah, das
E foi
páginas.
cortando, sim, foi cortando. E pô, eu tinha 4, 5 mil milhões de acessos mensal. Passei para 3, aí foi caindo, cheguei a 1 milhão de acesso mensal, cara. E, cara, meu faturamento foi lá embaixo,
Ah, foi
né?
quando eu lembro dessa época. O Facebook falou: a partir de agora o alcance vai tudo para perfil pessoal. Você, quem quiser para a página vai ter que pagar.
Sim. E daí, pô, cara, começou ali no começo de 2017, foi caindo, foi caindo, foi caindo, foi caindo. E daí foi aí que eu resolvi virar a chave, né? Falei, não, peraí, cara, eu preciso produzir conteúdo pro Google, né? Preciso tentar aprender como é que faz para o usuário me achar dentro do Google. E foi nisso que eu fui me aprimorando. Comecei a produzir conteúdo para quem pesquisa, né? Porque quem pesquisa, pesquisa na cega, né? O cara, não, naquela época, não tinha aquelas fotinhas que aparecem do lado. Tinha só o título, né? Então, teria que desenvolver um conteúdo para aquela pessoa. E quando ela chegasse ali, o conteúdo teria que atender o que ela quer. Porque ela, entendeu? Ela não veio da rede social, ela estava ali na pesquisa. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar nisso. Eu comecei em junho eu comecei a trabalhar nisso. E como o SEO é a longo prazo, eu comecei a produzir conteúdo para o Natal, né?
Caramba.
Então, comecei a produzir conteúdo para o Natal em junho. Comecei, foi. E a virada ali, quando eu comecei a ganhar dinheiro de verdade, foi no Natal de 2017 para 2018, né?
Já teve um caso que
Ali.
derrubou o seu site não chegou a cair uma vez no Natal por causa de uma hashtag?
Várias vezes, várias vezes, várias vezes. Hoje não, porque hoje eu tenho um servidor muito bom, né? Mas meu site já caiu muitas vezes. Eu tive muito problema com o servidor. Mas ano passado a gente teve queda. Todo ano a gente tem uma surpresinha aí por causa do site ser muito pesado, né?
Então você
Mas
não
ano
viaja
passado a
no
gente.
Natal.
Não, nem pensar. Meu site caiu, a gente estava usando três servidores simultâneos. Tava com 27 mil pessoas online.
27 mil, velho.
27 mil pessoas online no Natal desse ano.
27 mil pessoas, velho. Tá louco.
Online, quem me
Muita gente.
acompanha lá no Instagram, quem me segue no Instagram,
Haja servidor.
cara, bastante, meu site pesado, imagina, um site pesadíssimo.
É verdade.
Mas foi ali no Natal de 2018 para 2000 e de 2017 para 2019, desculpa, de 2017 para 2018, que eu realmente comecei a ganhar dinheiro com o site, né? Que realmente eu comecei a escalar e comecei a de fato ganhar uma grana boa.
O cara, fica imaginando 27 mil pessoas online ao mesmo tempo. Cara, isso aí é só site gigantesco que
É
tem.
muita,
É
muita coisa.
muita gente com um servidor aguentar ao mesmo tempo.
A Folha hoje tem mais ou menos isso aí. A Folha, como eu já cheguei a ver os números da Folha, já cheguei a ver peraí, esqueci o nome, cara.
Sem hurt dela?
Não, eu cheguei a ver o Analytics da Folha. Eu já cheguei a ver o
Ah.
Analytics da Folha. Já cheguei a ver. Online, assim, na minha frente. E a Folha é isso aí, cara. 20, 25 mil.
Cara, é muita coisa. E para você, e o Pedro, aí você falou, beleza, beleza, eu já tenho os grupos aqui, caiu a audiência.
Não, não. Quando em junho eu falei, não, agora eu não publico mais nada no Facebook.
Só no
Em
Google.
junho. Eu falei, não, agora eu vou me dedicar a produzir conteúdo pensando no Google. Eu não vou mais perder tempo
E
em
como que
Facebook.
você fez isso? Porque assim, ele envolve envolve um conhecimento básico de SEO on-page. O básico.
Cara, se você ler as diretrizes do Google, tá lá o que você tem que fazer. Não tem segredo, não tem curso, não tem fórmula mágica. Entra nas diretrizes do Google, entra lá no suporte do Google que você vai ver o que tem que fazer, cara. O que é que o Google pede? Conteúdo original. O que é que o Google pede? Que não fale certas coisas, certas palavras. Entendeu? Não tem muito segredo, porque meu site era pesado. Meu site é WordPress. Porra, WordPress é gratuito. Tema é gratuito. Então, não tem muito segredo, cara. Falar pra você que tem segredo, não tem segredo. É produzir conteúdo original e conteúdo bom.
É por isso que eu te chamei você aqui nesse podcast aqui, porque tem um pessoal que bastante pessoa que acompanha. Porque, às vezes, eu fico vendo muito o cara lá, faz curso do Nil Patel, e faz curso disso, e faz curso de não sei quem, e segue 50 gurus no Instagram, e é técnica daqui, é estratégia dali, é não sei do que mais. E sendo que, cara, é uma coisa que você mesmo fala, põe a bunda na cadeira e produz conteúdo focado no
área, cara. Acabou. Eu nunca fiz um curso de SEO, cara.
Aí,
eu nunca fiz. A primeira vez que eu contratei um profissional de SEO foi agora.
Do
por causa do Camininho. Não, eu tive o Harrison também, que trabalhou com a gente aí no ano passado, né? No meio do ano passado, ele fez um trabalho com a gente. Mas, de fato, fazer algo que mude muito foi o Camilo que fez agora com esse Web Vitals.
É, o Camilo, essa pegada do Camilo aí é uma coisa que tá louca.
Sim.
Isso aí é que você chamou na hora certa também. E ô Pedro,
sim.
Eu não sei quanto tempo que tá esse podcast aqui, velho. O podcast geralmente demora pra caralho. Mas, ô Pedro, seguinte, ó, você deu uns insights muito bons aqui, cara. Você é um cara que é de parabéns, porque você é o maior exemplo de que qualquer pessoa que tiver muita boa vontade, disciplina e tiver frequência naquilo que faz e fazer porque gosta e focado no usuário, mesmo que tenha um conhecimento muito pouco da parte técnica, você é um exemplo de que as coisas dão certo, que é possível, cara, independente da onde que você esteja, do que você esteja fazendo no momento atual da sua vida. Eu, particularmente, admiro muito você, e por isso que eu te agradeço aqui para todo mundo que me segue, saber que essas histórias são reais, que existem essas pessoas igual a você.
E é independente de dinheiro, né? Porque o Comidinhas do Chef, eu comecei com R$20, que era o preço de um domínio, de uma hospedagem ali, né? No combo da HostGator. Então, é independente de dinheiro, cara. Se o cara tem tempo... se o cara tem tempo, ele consegue. Mas isso é pra qualquer coisa, né? Isso é pra qualquer coisa. Se o cara tem tempo, ele consegue. Acho que o bem mais precioso é o tempo.
O
bem mais precioso é o tempo.
Continua.
E quando o cara não tem nada, o cara não tem nada. Ele tá ali, ele é funcionário, ele trabalha pra alguma empresa... Ele não tem o que perder. O que ele vai perder? Tempo. Ele já vende o tempo dele por um preço muito baixo.
Verdade,
velho. Cara, ele calcula. Quem trabalha aí como funcionário, pega, calcula o seu salário do mês, divide pelas horas de um dia e tem que dividir por 24 horas. E quando você se torna dono do seu negócio, você ganha dinheiro 24 horas, né? Pelo menos no negócio digital. Eu ganho dinheiro 24 horas por dia.
Verdade.
Eu tô cagando, eu tô ganhando dinheiro. Eu tô dormindo, eu tô ganhando dinheiro. Então, calcula a sua hora. Pega lá, calcula a sua hora. Quanto vale a sua hora? Calcula por 24, tá? Não vai calcular por 8 horas trabalhada, não. Calcula por 24. Você vai ver quanto é barato, o quanto é insignificante o valor que você ganha ali por hora. Então, você não tem muito o que perder.
É verdade, cara. E, inclusive, isso é uma coisa muito relativa, velho. Muito relativa mesmo. Porque muita gente... É isso que você falou. O cara que é CLT, ele só tá preocupado de ter o salário no final do mês para pagar as contas e sobreviver. Mas ele... Tô falando, não generalizando, né? Mas para quem quer ser empreendedor...
Claro, claro, pessoal, claro.
O cara pensa, eu tenho meu... O cara tem que pensar assim, que eu acho que você quis dizer também. Eu já tenho meu salário para me sobreviver, pagar minhas continhas, comprar minhas coisinhas. O que eu fizer depois disso é lucro. Até chegar um ponto que eu tenha um lucro suficiente, que eu não dependa mais de um emprego para sobreviver.
A não ser que ele não queira, né? A não ser que ele não queira, que ele esteja satisfeito, então não tem nem por que ele tá aqui ouvindo esse podcast. Vai embora, cara.
É verdade.
Tá perdendo tempo.
E essa questão de quanto que ganha também é uma coisa muito relativa. Porque eu lembro que quando eu trabalhava numa empresa, tinha um diretor lá que ele ganhava R$31 mil por mês de salário. Então, eu penso, o dia que ele faltava, eu pensava comigo assim, pô, esse cara faltou e ele ganhou R$ 1.000.
É, mas divide
R$ 1.000.
pela hora. Então, mas
É.
divide esses 30 pela hora. Não dá quase nada.
Exato. Aí eu falava, puta, e eu vou ter que trabalhar. Eu trabalhava em média 10 horas por dia. Eu falei, eu vou trabalhar 10 horas por dia, eu não vou ganhar nem 200 contos, velho. Eu pensava comigo. Falei, não, tem que começar a ganhar dinheiro online. E às vezes eu falo para as pessoas que existem gente que nem você aí por aí no mundo, só que elas acham que é mentira, né, velho? Aquele negócio é que é uma lenda, né? Que eu sei que existe, mas eu nunca vi. É que nem cabeça de bacalhau, né? Eu sei que existe, mas eu nunca vi. E você é um exemplo. Um
Sim,
grande
sim.
motivo que motiva muito mundo, todo mundo aí. Todo mundo gosta do Pedro também. Quem conhece o Pedro de perto sabe.
Sim, até porque eu sou um cara humilde, né?
É, você
É,
é
eu
humilde
sou um cara humilde.
agora que você ficou perfeito, você é humilde.
Depois que eu fiquei perfeito, eu fiquei humilde.
Ai, caralho, viu, velho? Mal, Pedro, ó, vou terminar o podcast aqui, que você foi meu primeiro entrevistado, quero dizer para você. Muito obrigado mesmo por ter participado dessa loucura aqui desse podcast. Foi um prazer enormíssimo mesmo.
Imagina, eu que agradeço.
E eu vou te chamar você para outros podcasts quando a gente tiver com as coisas mais profissionais, fazer umas
Isso.
lives mais bacanas para a gente.
Isso. Quando você melhorar, aí você me chama de novo.
É, eu vou te chamar aqui agora, para o pessoal não sabe, mas para fazer esse podcast aqui deu um trabalho do caralho. Vamos no Zoom, não,
Eu
vamos no
posso mandar
Discord.
beijo?
Pode, pode. Ah, manda aí.
Eu posso mandar beijo? Eu queria mandar um beijo especial. Eu queria mandar um beijo. Parece o Carlos Alberto rindo. Eu queria mandar um beijo especial aí pro. Eu queria mandar um beijo especial pro Vicente Sampaio, o cara que mais ganha dinheiro com funil no Brasil. E queria mandar beijo também, um beijo especial pro meu amigo Camilo,
Camilo
o ursinho
Dantas.
carinhoso do SO, Camilo
Camilo
Dantas, o
Dantas.
ursinho carinhoso do SO. Um beijo pro Richard pro Alejandro não, pro Alejandro não.
Ah,
E é
pois
isso aí.
é, velho. Você, quando é errando, fica tretando lá no Facebook. Ontem uma amiga minha falou assim: eu não entendo nada de marketing, seus amigos ficam rindo de mim. E não tinha nada a ver com a treta dela. Ela saiu lá por quê? Porque tava você e o Alejandro fazendo cachorrada lá.
Então,
Nantes que põe comentário vocês dois juntos.
um beijo pro Alejandro, não. E é isso aí, cara. Da próxima vez me chama, quando melhorar.
Não, você não vai mandar um beijo pro ateu?
Não. Eu não gosto de me misturar.
Mas você acabou de dar entrevista pro ateu.
Mas eu não sabia, agora eu tô sabendo. Então da próxima vez você não me chama mais, não.
Então, beleza. Então, Pedro, muito obrigado por você ter participado do nosso
Obrigado, meu
primeiro
querido.
podcast. Oi!
O primeiro e o melhor podcast, viu? O
Aí.
primeiro e o melhor.
Foi perfeito esse podcast. Eu já vou editar e já vou
Claro,
jogar
só
no
não foi
ar.
mais perfeito que eu.
Ô, Pedro, você já viajou quantos países? Conta aí pro pessoal agora sua vida luxuosa aí, rapidinho. Quantos países você já
Ah,
foi?
quatro países internacionais.
Por enquanto, né?
Por enquanto, por enquanto.
E cidades no Brasil? Já perdeu a conta.
Ah, porra, mas pô, só eu morei em quatro estados.
Só isso. Só isso.
Só.
Só isso.
Porra, cidade eu morei em uma caralhada de cidade.
Fica andando pelo mundo.
Conheço 19 estados do Brasil, só não conheço o norte. Mas o nordeste, o sul, o sudeste, conheço tudo.
Aí, ó. Tá vendo, pessoal? Vocês montem um site, sigam o exemplo do Pedro aí, que depois vocês podem ficar na vida luxuosa. De rico igualzinha dele, viajando pra cima e pra baixo. Beleza? Ô Pedro, então beleza, cara. Muito obrigado por tudo agora.
Beleza, abraço.
Vou terminar aqui. Beijo no coração. Beijo.
Beijo, tchau.
Beijo, tchau.